Eu vou ligar isto, tem que ficar gravado. E só para já cumprimentar-vos e desejar-vos que tenha feito uma boa viagem e que a vossa pretensão seja devidamente entendida aqui no, nesta casa que é de nós todos e por isso também é a vossa. E explicar que todo, as declarações que vocês prestarem aqui também ficarão gravadas. Aguardo, vou dar-vos, desde já dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para expor a situação e para nos dar a entender qual é a pretensão e qual foi a motivação que levou o município e o povo, digamos assim, de se ver de voga a fazer esta petição. Dava desde já a palavra, reiterando os meus cumprimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, em termos gerais, o que é que nós pretendíamos com a petição? Era manter o Tribunal em Severo de Voga e porque, acima de tudo, achamos que era uma questão de justiça. Tem a ver com a proximidade das pessoas. Nós sentimos que, aliás, somos o único concelho que perdeu o Tribunal dentro da comarca de Aveiro e do Distrito de Aveiro e sentimos-nos injustiçados. Também pela necessidade que ele faz às populações, porque nós somos o concelho mais do interior da nossa NUT. Era muito mais fácil, se calhar, acabar em outros tribunais pela proximidade do Tribunal de Aveiro e também pela questão da mobilidade das pessoas. E nós, por aí, sentimos que isto é uma dificuldade de acesso à justiça para as pessoas do concelho, que têm dificuldades no transporte. Temos um transporte público bastante deficiente e, portanto, isto complica a vida das pessoas que querem ter acesso à justiça. E, por isso tudo, a nossa pretensão era que o Tribunal se mantivesse, tendo em conta também o movimento que o próprio Tribunal tinha. Foi feita em 2009 aquela mudança, para aquela experiência piloto, que levou parte dos processos para outros tribunais e nós sentimos que essa avaliação nunca foi feita e continuamos a defender que nos mínimos que agora eram exigidos com a reforma nós ultrapassávamos esses mínimos se não fosse o caso de termos entrado na experiência piloto e se mantivessem aquilo que à data era o movimento do tribunal. E por isso tudo entendemos que é uma injustiça o encerramento do Tribunal de Severo de Voga e que era uma necessidade para a população, tendo em conta, como disse, principalmente a proximidade da justiça e a dificuldade das pessoas, o facto de sermos um concelho com uma população bastante idosa. Estávamos aqui a falar de natalidade, nós somos dos concelhos que tem uma grande dificuldade na natalidade atualmente e, portanto, estamos a envelhecer dia para dia e, portanto, isso complica ainda mais a vida das pessoas. Por isso tudo é que queríamos que o Tribunal continuasse. Eu não trouxe sei. Comigo a nossa jurista e que acompanhou todo este processo, foi ela que preparou a petição e também o senhor vereador, enquanto o meu vice-presidente é jurista também, de profissão, e portanto esteve ligado ao processo, quer da deslocação e da experiência piloto da comarca do Baixo Voga, quer agora também neste processo já dentro da Câmara. Portanto, entendi que eram as pessoas que podiam comigo defender melhor esta situação.
Muito bem, muito obrigada. Eu só lhe queria dar nota que não posso falar pelos outros grupos parlamentares, mas o grupo parlamentar que eu represento, fizemos de facto algumas diligências e em 4 de abril, ainda quando a saída do ensaio para a regressão da estrutura judiciária, nós questionámos a Ministra da Justiça precisamente sobre os critérios que, tendo em conta que era um volume processual suficiente, expectável, porque não era o existente, era o que se esperaria após a reforma. A distância entre o tribunal que está a encerrar, que vai encerrar, que neste caso era Severo de Voga, e o que vai receber os processos qual era o tempo percorrido e os meios de transporte que existiam, a qualidade das instalações, a inexistência de outros meios alternativos para a resolução de litígios, que também existia. Foi esta a exposição que nós fizemos. Eu fiz um levantamento na altura, porque reuni lá com o presidente, o delegado da Ordem dos Advogados, que me fez saber que a 1/4/2009, que é precisamente quando foi constituída o Tribunal da Comarca do Baixo Voga, havia 1.064 processos civil e 203 processos de crime que ocorriam no Tribunal de Severo de Voga. De facto, tem razão em relação a isso. Essa foi a questão que nós também levantámos. Aliás, nós levantámos quer para este, quer para o que também estaria em vias de encerrar, que depois acabou por não encerrar. Agora, o que eu tenho a dizer é que a reforma de mapas judiciários está em vigor. O que há a fazer, penso que é aguardar que ela faça algum dos seus percursos e que há alguma reajustes, e nós sabemos que reajustes e a reavaliação vai ser feita sobre a implementação, sobre a eficácia da implementação em algumas circunstâncias, e esperemos que possam ter algum benefício com essa avaliação e com esse caminho que ainda há de ser percorrido, porque ela está muito no início. A reforma não teve ainda tempo de fazer nenhum percurso que pudesse levar a uma avaliação, até pelas dificuldades que teve na sua implementação, dificuldades técnicas e como sabem, não é? Porque isso não é do conhecimento público. E no que diz respeito ao grupo do parlamentar do meu partido, nós sempre nos empenhámos porque, de facto, e sempre batalhámos que o critério, que havia algumas falhas na avaliação, que a avaliação não tinha sido feita de uma forma que não tinha levado em conta que era água, não tinha levado em conta esta situação, de facto, do tribunal ter perdido, não ser um tribunal de competência genérica, e portanto foi avaliado como se fosse um tribunal de competência genérica, e pronto, eu farei nota disso. Isto será levado novamente ao Ministério da Justiça, porque a petição não será discutida em plenário, como sabem, não é? Porque não tem mais de 4 mil assinaturas, mas será sempre entregue no Ministério da Justiça e com toda a legitimidade, com qualquer outro esclarecimento que pretendam, ou qualquer outro elemento queiram trazer para que fique também, quer no relatório, quer gravado, eu agradecia. Não sei se pretende dizer.
Eu não sei se tem os dados todos, mas naturalmente terá. Nós temos alguns dados e desses dados que falou. E, portanto, se for necessário, deixaremos mais alguma coisa. Mas basicamente é isso.
Não sei que dados é que têm, que podem ser. Eu, para além destes dados do número processual, tenho o custo, porque os serviços, a propriedade das instalações e o seu custo também eram um dos critérios. E o custo, eu também apurei que o tribunal ficaria numa despesa de 39 mil euros anual, não sei se mantém, se está certo, agradeço também, confirma isso, dos quais 34 mil eram despesas de renda, anual.
Também aí
foram
nós
os números que me deram até na altura na Câmara.
Sim, é natural que seja isso, mas também aí havia, e foi transmitida essa abertura, havia abertura para a alteração.
Sim, nós dissemos que havia, que a autarquia se disponibilizava a suportar a referida.
E o próprio senhorio, que é a Santa Casa da Misericórdia, também deu aí na altura fez uma cardinha para juntar ao processo, a todo este processo, e prontificava-se também eles a baixarem as rendas. Portanto, a questão aí do alojamento não era complicada.
Já agora, se me permite, só mais dois ou três pontos que parecem relevantes. Eu fiz aquele trabalho manual, mas de pegar no mapa do Distrito de Aveiro e fazer a distribuição nos termos em que atualmente cada um dos municípios competências em termos jurídicos. E, de facto, isto faz-nos sentir ainda mais discriminados quando olhamos para este mapa. Eu deixarei, apesar do rascunho, acho que é importante, porque até em termos visuais, nós sentimos que, por exemplo, o Ilhavo, que está ali colado a Aveiro, ficou com uma competência genérica, muito embora tenha um número de população residente muito superior a Severo de Voga. A verdade é que eles em Aveiro conseguem dispor de todo o tipo de competência. Nós em Severo de Voga nós teremos que nos deslocar entre Albergarias, Tarreja, provavelmente Aveiro, Águeda, e muitas vezes temos até dificuldade em saber para onde é que teremos que caminhar, porque eu, estando na área, já senti esse constrangimento, que é ter que ligar para dois ou três tribunais, porque um processo do mesmo tipo, ora foi remetido para um lado, ora foi remetido para o outro, com esta reorganização, e nós também temos alguma dificuldade em perceber isso. E nós não achamos que os outros municípios não deveriam ter uma competência genérica, não é o que está aqui em causa, simplesmente achamos que em Severo de Voga, até por uma questão de ordenamento do território, sendo o município que fica ali mais colado ao interior, por todas as limitações que tem e que o Sr. Presidente já referiu em termos de meios de transporte e mobilidade das pessoas, população que é envelhecida e que se sente já de si discriminada por estar ali mais afastada de tudo, com este retirar do tribunal de todo, sentimos que também a justiça nos virou as costas, sentimos que até nisto fomos um bocadinho abandonados pelo Estado. O nosso objetivo seria efetivamente conseguir angariar para Severo de Voga alguma competência. Se nós achamos, e muito francamente quem trabalha na área percebe, que atribuir uma competência específica a um tribunal dá-lhe logo um volume de processos que permita manutenção normal, seja em termos de família, de trabalho, de execuções, e pronto, e pensamos, porque é que se há de concentrar tudo em Aveiro, Águeda, Santa Maria da Feira, Oliveira das Meias, e não se traz uma competência destas para Severo de Voga, que será também uma forma de dinamizar o município. Se queremos, de facto, reorganizar o país, se queremos, de facto, manter um ordenamento do território sustentado, também é importante olhar para estes pequenos municípios como um potencial e conceder-lhe meios para se poderem desenvolver. É verdade que se calhar não temos o volume de pessoas, mas também compete ao Estado, pelas políticas e pela reorganização que faz, proporcionar e fomentar esta reorganização e fazer com que as pessoas venham a Severo de Voga, e esta seria uma forma, se não uma competência especializada, pelo menos uma competência genérica, para que as pessoas de Severo de Voga sintam que têm ali um tribunal que dispõe deles, não têm também para isso que se deslocar pelo distrito, que é mais basicamente isto, pelo distrito.
Não sei se quer fazer mais alguém alguma intervenção, que eu iria depois só fazer o ponto de atenção ao meu colega que chegou do Partido Socialista, o deputado Pitá Mais.
Se o Sr. Doutor me permitisse, já agora, até para justificar, é que mesmo, mas não só por isso. Se me permite, em primeiro, agradecer formalmente esta oportunidade e depois apelar até à prática da senhora relatora que tem, que teve oportunidade, e muito bem, se bem se lembra, também estava presente quando foi a visita à Severo de Voga, com aquelas várias reuniões que teve oportunidade, e frisar aqui uma coisa que também tive oportunidade de dizer à senhora ministra lá embaixo no Ministério, que é o seguinte: o nosso caso é quase único, porque já pertencíamos à comarca de Baixo Voga. Para além de razões já expendidas pelo Sr. Presidente e pela nossa consultora jurídica, que corroboro na íntegra, é frisar isto. Nós já estávamos numa experiência piloto e já estávamos a funcionar tal qual esta reforma pretende que funcionemos. Portanto, já não tínhamos a competência especializada nenhuma, só genérica. E já não tínhamos comarca nem tribunal, tínhamos dois juízes, um de instância criminal e outro de pequena e média instância civil. E Aqui levanta-se uma questão que nós, por mais que uma vez, fizemos ver ao Ministério. Nós impugnamos os dados do Ministério. Porquê? Porque estes elementos foram enviados para o Ministério à data de 1/4/2014. E tínhamos na pequena e média instância civil 153 processos, na instância criminal 147, que dava 300. E tínhamos, eu sei que isto não contou para o Ministério, mas eu não sei porquê, tínhamos, temos aqui 5 de serviços externos, mas isto é, enfim, são aquelas avaliações de cartas expurgatórias e tudo isso. Tínhamos 424 inquéritos. E nós sabemos, e eu apelo à experiência da senhora relatora, enquanto profissional do foro também, que ainda nos cruzámos algumas vezes, entupiu os tribunais. As execuções entupiram a Águeda, não é? Que está há 4 anos sem ser resolvida nada com 20 e tal mil processos. Os inquéritos foram para o diabo, para a Águeda, lá estão. Quer dizer, onde eu queria chegar e reforçar aqui, talvez por ser mais técnico, e o Sr. Presidente não teria isto a que me apresentasse, é que nós tínhamos, refiro à data de 1/4/2014, e não é mentira, este 1 de abril não é mentira, é verdade, tínhamos a 300 processos. Ora, se o Ministério coloca a fasquia, mais ou menos ideal, dos 250, portanto, por aí nós tínhamos direitos a manter estes juízes. Portanto, é mais um argumento. Eu sei que o Ministério não conta assim. Pois não, mas... Sr. Relator, a Vossa Excelência sabe porque é que eu não conto assim, porque um processo tem uma sentença, antes de transitá-la é logo dada a baixa, mas depois há o recurso, há a repetição de julgamento, quer dizer, às vezes um processo dá muito mais trabalho depois de baixar da relação do que está. Isto, por amor de Deus, isto sem fluir suscetibilidades, é uma habilidadezinha, maldosa. Portanto, estes são os números oficiais da Secretaria. Eu tive o cuidado até de me alicerçar junto com o senhor, qual é o cargo dele. Portanto, ele está na comarca de Baixo Vogo, é dos funcionários judiciais, é o Jorge Constantino. Diz alguma coisa, não diz? E assim, não levas isto, que é isto, isto é que é oficial. E eu defendo isto. Portanto, eu tomava a liberdade de ir aqui deixar este desabafo, porque, é verdade, tínhamos 300 processos à data de 1 de abril de 2014. Portanto, acima da fasquia ideal ou fixada dos 250. O resto, o Sr. Presidente... Já dizia as opiniões dele. Muito obrigado.
Eu dava as boas-vindas aqui ao colega de Pita Ameixa e o Sr. Presidente falou mais nas questões dos transportes e da mobilidade, das dificuldades de acesso aos tribunais para onde agora terão que se deslocar por força da extinção do Tribunal de Severo de Voga. Tivemos aqui a fazer, tiveram a expor as situações que vêm também já na petição. Não sei se pretende dizer alguma coisa, dava-lhe também a palavra.
Muito obrigado. Queria, em nome do Partido Socialista, cumprimentá-los e dizer que a vossa petição e dos demais 1.400 e tal que a subscrevem mereceu a nossa melhor atenção. Aliás, outras têm, de outras povoações, de outras comarcas, têm ocorrido aqui e se calhar continuarão a ocorrer, evidentemente, porque, no nosso ponto de vista, trata-se aqui de uma medida manifestamente injusta e errada do ponto de vista da organização da justiça. E por isso nós tudo temos feito no sentido de alterar, em primeiro lugar que ela não vingasse e depois de alterar, e espero termos a possibilidade de alterar no futuro. O que ocorre é simples, não é? Nós tínhamos tido aqui a questão da justiça, é uma questão de Estado da maior importância, não é? E que na nossa comunidade política devia merecer um largo consenso, quer dizer, é uma coisa que só se devia mexer neste tipo de coisas, porque isto no fim ao cabo não é uma política qualquer, não é? A organização da justiça de um país, como algumas outras coisas, defesa nacional, coisas assim, são coisas que deviam ir a um largo consenso. Por essa razão, tinha sido, aliás, aqui entre os maiores partidos, que é o PS e o PSD, estabelecido um pacto chamado Pacto da Justiça, aqui já há uns anos atrás, depois foi destratado por parte do partido PSD, mas quando foi estabelecido o famoso memorando com a Troika, não é? O governo da altura assinou esse memorando e os partidos então da oposição, PSD e CDS, também assinaram esse memorando na época. E uma das medidas que lá estava era justamente de concretizar uma reforma do sistema judiciário da justiça que já estava em curso. O que aconteceu é que em 2012, o governo, este governo que está atualmente, de uma forma unilateral, ou seja, desta forma, já sem envolver o Partido Socialista, sem sequer ter falado com o Partido Socialista, só com a Troika, deu em fazer uma reforma diferente daquela que tinha assinado no memorando, e que foi esta. E esta reforma, ao fim e ao cabo, até obedece a princípios gerais, idênticos à reforma que anteriormente estava a fazer-se e com os quais nós concordamos, que tem a ver com uma racionalização das comarcas, a especialização dos tribunais, uma nova forma de administração, de gestão dos tribunais, isso de quanto a nós está correto. Simplesmente, isso pode ser feito e deve ser feito sem pôr em crise, em causa, a proximidade da justiça às pessoas. Há soluções para isso. E este governo e esta maioria, PSD e CDS, não têm querido atender a esse valor, o valor da proximidade. E, portanto, fizeram aqui uma concentração exagerada, que leva a que as pessoas tenham de se deslocar com graves inconvenientes, às vezes até com dificuldade, afastando as pessoas da justiça. Há pessoas que, se calhar, acabam por não usar, como deviam, o sistema da justiça, porque isso fica complicado para elas, quando, do nosso ponto de vista, devia ser o Estado que tem que prestar esse serviço a estar próximo das pessoas ou a ir junto das pessoas quando isso fosse necessário. Portanto, do nosso ponto de vista, nestes tribunais que têm menor movimento, eles deviam, não deviam encerrar, deviam manter-se abertos. Naturalmente, se não se justificar ter um juiz e um delegado do Ministério Público residentes, podem não ter, eles vão lá. Hã? Eles vão lá às vezes que forem necessárias. Pois há algumas comarcas que já estavam nessa chamada agregação das comarcas. E eles vão lá às vezes que forem necessárias. E as pessoas têm a justiça em proximidade. Porque a justiça está próxima, é muito importante, não apenas por razões económicas de acessibilidade das pessoas à justiça, mas é também importante para a própria eficácia da justiça. Porque um dos interesses da justiça, como sabe, pretende não apenas compor os litígios individuais entre as pessoas, mas também prover a paz social das comunidades. E um dos interesses da justiça, quando é dada uma sentença, como saberão isso, não é só a questão de resolver aquele problema, é também de explicar, digamos assim, à comunidade envolvente que quem tem certos comportamentos tem certas consequências, chamado no direito à prevenção geral. E, portanto, essa proximidade é importante. Se nós formos fazer os julgamentos longe dos acontecimentos, longe das comunidades, as comunidades acabam por não se aperceber disso suficientemente. E, portanto, esta questão do exemplo, digamos assim, que as sentenças constituem para toda a gente, é um valor que também se perde com esta desaproximação. Ora, quando este governo apresentou esta nova lei de ordenação do sistema judiciário, nós opusemos-nos e apresentámos propostas de alteração para tentar salvar estes aspectos. Não conseguimos. Depois, quando saiu o decreto 49 de 2014, que é o que faz este estabelece chamado mapa judiciário, nós apresentámos aqui na Assembleia da República um processo chamado de apreciação parlamentar, que antigamente se chamava de ratificação parlamentar, porque é um decreto do Governo, portanto, fazendo vir à Assembleia da República, para a Assembleia da República o confirmar ou não. E nós, nessa altura, propusemos, em primeiro lugar, a sua cessação de vigência, que ele não fosse aplicado, nisso fomos derrotados, porque há uma maioria, evidentemente, e subsidiariamente ainda apresentámos algumas alterações para salvar estes tribunais. Fomos também derrotados. Agora, nesta nova sessão legislativa, quarto em que estamos, logo que tivesse a oportunidade, apresentámos um projeto de lei do Partido Socialista para alterar esse decreto de lei 49 de 2014 em alguns aspectos. E quais eram esses aspectos? Era permitir esta itinerância dos juízes e dos representantes do Ministério Público, modo a permitir que haja esse tipo de agregação de comarcas, portanto, poder haver essa deslocação para os tribunais não fecharem, deixar e estabelecer que todos estes tribunais que nos termos da lei do governo fechavam, nós propusemos por lei a sua reabertura, atribuindo-lhe os meios necessários para o seu, com a continuidade do seu funcionamento. E fomos também derrotados nisso, né, nessa lutação. Portanto, nós esgotámos todos os meios legislativos e parlamentares possíveis para reparar isso que consideramos uma proposta errada, radical, e que nem sequer tem grande interesse. Nós uma vez questionámos aqui a Ministra da Justiça sobre, dizemos, está a fazer isso por uma questão de poupança, agora esta coisa financeira da poupança. Não está aqui em causa a questão de poupança, até porque esta reforma vai custar ao Estado mais 29 milhões de euros, que depois ela mais tarde corrigiu, agora a última versão, para 39 milhões de euros que vai custar mais esta reforma. Número no qual nós não acreditamos, vai custar muito mais, ainda por cima agora com a balbúrdia que ficou criada, programas de obras que têm que fazer, agora o sistema informático ruiu por ter sido imposto ao sistema um comportamento que ele não estava preparado para receber, e portanto isto vai ser... não vai haver aqui poupanças nenhumas, vai haver mais despesa. Aliás, nós até agora temos uma despesa nova nos tribunais, que é os empregados, os funcionários, que andam de táxi pago pelo erário público em alguns sítios. Andam de táxi pago pelo erário público daqui para ali às 7 da manhã, com marmita, para ir, né, coisa e tal. Portanto, isto é realmente uma forma muito absurda para fechar estes 40 e tal tribunais. Não é uma coisa sequer para o Estado em termos de custos significativa. É realmente uma questão de concessão, mas uma concessão muito errada. Portanto, nós esgotámos todos os instrumentos que podíamos usar para repor os tribunais, incluindo o Tribunal de Severo de Voga, está lá na nossa proposta de lei, no nosso projeto de lei, perdão, e pronto, e agora só há duas coisas que podem acontecer. Uma é ou o governo volta atrás, e a maioria parlamentar volta atrás, porque me parece difícil, ou há uma alteração política no país que permita alterar a situação. Mas não sei. Eu acho que, da parte do Ministério da Justiça, tem havido, não só sobre esta matéria, mas sobre outras, uma atitude muito musculada, diria assim, talvez muito musculada, pouco dialogante, muito ensimismada, quer dizer, de quem sabe tudo e tem a verdade absoluta. Eu até acredito que aqui da deputada Paula Cardoso também já se tem aqui falado sobre isso, da parte aqui dos deputados por exemplo do PSD, naturalmente haveria com certeza uma consideração um pouco talvez diferente sobre estas matérias, mas da parte do governo também há uma incapacidade de falta de maleabilidade, digamos assim, para poder discutir estas coisas, acredito até que dentro dos próprios, em relação aos próprios deputados da maioria, que dificulta o diálogo e dificulta as soluções. Portanto, se não houver mudanças de atitude da parte do governo da maioria, uma eventual mudança política no país poderá permitir que estes erros sejam reparados. E só para terminar, dizer mais uma coisa que me toca bastante, que é o seguinte, é que estas questões não podem ser vistas desligadas do resto. Quer dizer, nós não podemos ver a organização da justiça só por si, nem da segurança social só por si, nem das finanças só por si, porque isto tem que haver uma visão conjunta. Além disso, este tipo de instituições são, vocês são autarcas, né? Neste tipo de instituições, elas são, como é que dizer, são matrizes da própria instituição municipal. Isso é uma coisa que está para além da justiça, quer dizer, fechar estas instituições, de algum modo, é o princípio dos fins dos concelhos. Nós somos um país historicamente formado pelos municípios. Em Portugal, antes de haver Estado, já havia municípios. Aliás, o PSD, aqui há anos, até quando foi aquele debate da regionalização que eu acompanhei mais ou menos, fazia gala, como se costuma dizer, que era o partido mais municipalista. E eu achava isso bem. E eram um dos argumentos para ser contra aquela regionalização que estava proposta e que eu também não gostava dela. O mais municipalista. E isso eu acho que é uma coisa boa e que se deve defender. Ora, o encerramento destas instituições faz... como é que é dizer? Faz deixar de ter fundamento a existência dos concelhos. Não é? E, portanto, isto vai levar a essa degradação também. Portanto, esse é outro aspecto que não pode ser visto só pelos olhos da justiça, tem que ser visto pelos olhos mais gerais. Portanto, nós, eu queria dizer, para finalizar isto, nós fizemos tudo o que pudemos para que o Tribunal de Severo de Voga, em especial, e todos os outros, não fechassem, e esperemos ter a oportunidade de reparar isso no futuro, eventualmente.
Obrigada. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Acho que vou, Sr. Presidente.
Bom, eu, na intervenção inicial, falei mais do acesso à justiça, diretamente, e da dificuldade do acesso à justiça. É evidente que todos esses aspectos para nós são importantes, nomeadamente a perda destes territórios, este tipo de território. Nós consideramos, embora no mapa que saiu agora há dias não estejamos integrados nos territórios de baixa densidade, eu continuo a achar que nós somos um território de baixa densidade, são os tais números é que fazem essas coisas. E por aí eu penso que há uma grande perda. Eu, aliás, estávamos a comentar há bocado, eu acho que a política devia ser ao contrário. Não é para o Tribunal, é para as outras instituições. E penso que estes territórios com mais dificuldades de aceder às coisas, neste caso, àquilo que é essencial para a vida das pessoas, deviam ser os primeiros a terem essas instituições. Neste caso, eu acho que nós... é complicar mais aquilo que já é complicado. E, portanto, atendendo também ao facto de sermos o Conselho mais interior do Distrito de Aveiro e de ser, neste caso, o único perto do Tribunal, isto só por si já é uma dificuldade para as pessoas. A questão que há bocado falou, achei piada aquela questão dos táxis, porque nós funcionávamos ao contrário. O Tribunal, ao funcionar em Severo de Voga, movimentava também a praça de táxis, como movimentava a restauração, etc. E, portanto, também por aí é uma perda ao nível do desenvolvimento económico. E agora só se for ao contrário, mas se o senhor juiz ou alguém se deslocar a Severo de Voga, vai em táxis de Aveiro ou de Águeda ou da Nadia, não nos de Severo de Voga. Portanto, isto complica também em termos do próprio Conselho, daquilo que é o movimento e o desenvolvimento económico do próprio Conselho. A saída do Tribunal também vai trazer este tipo de perdas para a restauração, para o dia-a-dia da vila, para o acesso às pessoas, aos comércios, etc., porque isto é um movimento que arrasta outros. E, portanto, tudo isso é perda, embora a principal para mim seja exatamente aquela que perde no acesso à justiça. Sem dúvidas que as pessoas vão considerar muito bem se vão para a justiça ou não e vão deixar de ser... tratadas na justiça muitas vezes por dificuldades no acesso, por não poderem pagar um táxi para ir à Nadia, por exemplo. Estou a ver, há aqui uma diversidade de tribunais onde nós vamos ter que começar a ir, Aveiro, Nadia, Águeda, Estarreja. Estarreja é família, sim. A Nadia já não, parece-me, nesta fase. Mas tudo isto é complicado. Quando eu disse no início, por exemplo, havia ali tribunais muito mais próximos em que estas perdas eram muito menores, com atravessados, por exemplo, por uma linha de caminho de ferro norte, a linha principal passa em Estarreja, Ovar, por aí abaixo. Todos esses continuam a ter tribunal. É só uma questão mesmo de números, é quem é mais pequeno leva por tabela. E nós foi assim, portanto, aqui não há outra justificação que não tenha sido essa, de sermos um concelho pequenino e só isso.
Agradeço desde já vossas palavras. Na qualidade de relatora, aquilo que eu vos posso deixar é que tudo o que aqui foi dito eu considerarei, colocarei para que seja levado ao Ministério da Justiça. Dizer que, de facto, conforme já vos reafirmei em relação ao meu grupo parlamentar, qual foi a nossa posição desde o início em relação a este Tribunal, tendo em conta que, de facto, não deixo de concordar que era urgente alguém olhar para a justiça e reformá-la, porque a justiça é uma coisa que toda a gente se queixa antes da reforma, antes de qualquer outra reforma, é sempre uma situação que é complicada para o cidadão entender. O cidadão queixa-se, sempre se queixou, mesmo até antes de entrar agora em vigor o mapa judiciário, que a justiça era cara, que a justiça era distante e que a justiça era ineficaz. Nós que eu convivi muitos anos nesse meio, aliás, partilhei com o meu colega Almeida Costa, que nos cruzámos várias vezes no tribunal, sabemos que a justiça, de facto, é urgente olhar para ela e é urgente reformá-la. E se penso que qualquer pessoa, qualquer agente que se movimente diariamente nos tribunais tem essa consciência, que era urgente. Que era também urgente especializar, era urgente ponderar. Aqui há de facto algumas ponderações que são difíceis depois de chegar a uma decisão. A justiça também se quer exercida com alguma dignidade. O cidadão entra no local, que tem que ter um certo porte, tem que estar com pessoas com uma certa competência, porque tem que lhe merecer a sua confiança e tem que ter alguma dignidade. Nós sabemos, não era o caso do Tribunal de Severboga, mas nós sabemos que havia muitos sítios onde isso não acontecia e onde, por força de... Porque mesmo as próprias magistraturas, nós sabemos que se está uma pessoa sozinha, inexperiente, num tribunal de ingresso, é completamente diferente de estar com um conjunto de colegas com quem troca experiências, com quem troca opiniões. Há aqui uma série de ponderações que são difíceis depois de nós decidirmos o que é melhor. Mesmo para quem anda no meio, no meio judicial, tem dificuldade em decidir isto. Eu, na sua essência, na sua motivação que levou a uma reforma da estrutura do mapa judiciário, digamos assim, ou da estrutura de organização dos tribunais no país, concordo. Depois é evidente que há casos pontuais que mereciam alguma ponderação. No caso de Severboga, como sabem, sempre me bati porque, de facto, os números foram tidos em conta como se tratasse de um tribunal genérico e era um tribunal esvaziado por força da comarca piloto do Baixo Boga. Nisso eu mantenho sempre esta posição porque ela é verdade e, portanto, reitero isso, vou fazer o meu relatório com todos os elementos que aqui trouxeram, com as vossas lamentações e com as vossas preocupações e com também a posição e o depoimento que foi prestado pelo meu colega do Partido Socialista e dar-vos conta que enviarei para que tenham conhecimento esse meu relatório para vocês e enviarei para todos os locais que a lei assim determina. Agradeço-vos desde já, espero um bom regresso a Severboga, que a minha vizinha, terra de qual sou vizinha, e que tudo, e vamos aguardar também alguma avaliação que irá de certeza ser feita sobre o sucesso, o insucesso, os constrangimentos e algumas complicações que possam surgir, porque numa reforma desta envergadura, que é uma reforma gigantesca, com certeza que algumas correções terão que ser feitas. Muito obrigada.
Tocou aí no ponto certo. Eu penso que era precisamente por aí que nós nos sentíamos diferentes e sentimos diferentes desta análise global, que é o facto de nós termos integrado essa comarca piloto que não foi analisada na fase final desta transformação. E, portanto, nós por aí éramos diferentes de todos os outros 26 que iam encerrar o vídeo.